Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã, já aqui de volta, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando aí no município de Bom Jesus das Selvas, pela Rádio Liberdade FM, pela TV Liberdade, som, transmissão digital aí para toda essa região, pessoal também da cidade de Buriticupu, né, de Buriticupu através do canal 2, totalmente digital também, né, Tarumã. Obrigado ao pessoal da Tarumã, obrigado ao Francisco Gomes, mandando bom dia para o Carlos Roger, a rádio Alô Maranhão do nosso amigo Jonas Mendes. Olá, bom dia amigos e parceiros, estamos na transmissão ao vivo do Central Manhã, como sempre, diariamente. Obrigado então, Jonas Mendes, grande parceiro, né, grande repórter, grande colaborador. O Orlando Brandão também, bom dia. Aqui é o Orlando Brandão da Rádio Estúdio 90 Graus, da cidade de Primeira Cruz. Alô, Primeira Cruz. Alô, toda a região. O jornalista Cosme de Jesus, bom dia a todos. Estamos ligados no Central Manhã, no município de Igarapé do Meio e Monção. Igarapé do Meio e Monção. A todos, muito obrigado. Vamos então, eu queria trazer aqui uma informação. Hoje o município de Barreirinhas, hoje amanhã, está acontecendo um evento importante da área do turismo. Vai receber aí o segundo encontro de gestores promovido pela Secretaria de Estado do Turismo. O evento traz a temática Fortalecendo Governança e vai reunir gestores, empresários e líderes do setor turístico para debater os caminhos e soluções para o fortalecimento do turismo regional. As atividades vão acontecer no Gran Lençóis Flat Residence e na Escola Estadual Centro de Ensino Joaquim Soeiro de Carvalho. Obrigado, então, pessoal, mandando a informação para a gente aqui. Aí eu estava aqui também rapidamente, Jalba Pereira, muita gente procurando depois desse lava-pratos que aconteceu na praia de Arauca. Alguns chamam Arauca, eu chamo Arauca.
A região lá é Arauca.
Arauca, as pessoas isso. De lá, eu percebi pelo sotaque das pessoas, elas falando que, falando Arauca, né,
na verdade, praia de Arauca. Arauca é só quem mora na capital e em outras regiões do estado, naquela região, inclusive lá em Bequimão, ninguém sabe que é Arauca.
Hoje tem umas imagens aí, me parece que a Tereza Cristina enviou a produção aqui umas imagens de como foi lá o Lava Pratos na praia de Arauca. Olha aí, Jalba Pereira, o espetáculo, isso é a Baixada Maranhense, fazendo a festa, foi a festa aí nesse
litoral,
final de semana.
Litoral.
Litoral do norte aqui do estado do Maranhão, com essa praia belíssima. Aí o pessoal estava ainda chegando ali para olha o espetáculo dessa praia, Jalba Pereira. Aí não precisa você viajar para o outro lado do planeta atrás de praia bonita, porque nós temos no litoral do Maranhão. Isso, muita gente já procurando saber onde se hospedar, o que mais de atrações tem ali naquela região, para o pessoal querendo já passar final de semana para lá. Portanto, atenção, empresário, vocês que estão com dinheiro no bolso, querem um investimento ainda com preço razoável, né? Porque a especulação imobiliária ainda não chegou, então ainda deve encontrar ainda alguns terrenos um pouco mais com preço acessível naquela região. Quem conseguir construir o mais rápido possível ali umas pousadas, uns pequenos hotéis ali naquela região, com certeza é garantia de ter público, né, de ter frequentadores. Portanto, essa região belíssima vai ser transformada, está sendo transformada aos poucos aí numa grande atração turística para pessoas do nosso estado, porque você não precisa viajar 1.000 quilômetros para encontrar uma praia boa aqui pertinho. Você encontra logo depois de... passa perto de Mirinzal, não é isso? Passa perto de Mirinzal, depois tem a cidade de Cedral, Guimarães, e aí já desce direto mais de 18 quilômetros.
Porque a cidade de Guimarães, Humberto, é logo depois de Mirinzal. Depois de Mirinzal, tem uma entrada à direita que você desce para Guimarães. Cidade Central
que fica próximo.
Eu
estava olhando no mapa. Tem cidade central próxima dessa região.
Deixa eu te explicar. Hoje, com a ponte central Bequimão que foi construída, que não tem mais a necessidade de você ir para o Pinheiro, então o que acontece? Você sai do ferribote, entra no ramal de Bequimão, passa por dentro da cidade, aí você vai sair em Central.
Isso.
De Central, você segue para Mirinzal. Depois de Mirinzal, tem a entrada à direita que vai para
Guimarães.
Então, se a Guimarães é a porta de ida e volta. Ou seja, aí para você ir para Cedral, você tem que seguir a linha reta. E para ir para Guimarães, tem que converter à direita.
Isso, está explicado aí. Já o bebê conhece a região, eu só vi no mapa.
É porque às vezes a pessoa vê no mapa e acaba, às vezes, não tendo essa noção do quem vai com o estrado. Antes de ter a ponte central, Bequimão, o que acontecia? A pessoa teria que ir por Pinheiro, aí pegava Santa Helena para poder descer, antes de chegar em Santa Helena, pegava a direita, aí sim para poder fazer o trajeto central, Mirizal, inclusive falamos aqui em algumas oportunidades, o quanto esse benefício, o quanto do benefício dessa ponte central Bequimão, ali reduziu aquele trajeto ali, acho que cerca de uns 80 a 120 quilômetros.
E essa praia sempre foi bonita, que chamou a atenção agora para essa praia foi a construção da estrada, a pavimentação da estrada entre Guimarães e a praia, né? Cidade de Guimarães e a praia de Arauca, pelo governo do estado recentemente. O governador Carlos Brandão autorizou a pavimentação desses 18 quilômetros de rodovia até a praia, facilitando o acesso e agora levando essas atrações para que sejam colocadas nas redes sociais, que haja divulgação desse belo essa bela região aí do litoral maranhense.
Eu vou até colocar também aqui, Humberto, um desafio para o prefeito Nivaldo lá de Alcântara. Olha, poucas pessoas sabem, mas em Alcântara existe uma praia deserta chamada de Canelatiua. Existe uma praia muito bela, com características muito parecidas essa de...
Já tem acesso, já tem estrada?
Olha, quando... já sabe disso?
Não sei. Quando eu fui lá, à época, era muita dificuldade para poder ter acesso, mas uma praia muito bonita.
Então, por isso, pelo fato do prefeito ser o agente público mais próximo, prefeito, os vereadores, vocês que nos acompanham, faça um projeto e venha até o Palácio dos Leões, traga para o governador, então, o convide para ele ir lá de helicóptero, para poder analisar toda aquela situação, porque uma vez que você tem um cartão postal como esse e deixa de explorá-lo, você está perdendo dinheiro, você está deixando de gerar emprego e renda na sua cidade, a não ser, senhor prefeito, que o senhor não tenha interesse em desenvolver a sua cidade. Se você não tiver interesse em desenvolver, aí nada é feito. Mas se você tiver interesse, procure um técnico, faça um projeto, venha do governador, procure um deputado, faça, desenvolva o município, que o seu município tem capacidade para isso. Eu conheço a Praia de Canelatiua.
Pois é. Eu fui com Tereza Cristina e Dona Gisele conhecer a praia de Barra Grande, no Piauí. Jauber Pereira, acho que um dos maiores PIBs do estado do Piauí, está nessa região lá. A quantidade de turistas vindo do mundo inteiro. E a praia de Arauca dá de olé em Barra Grande. A nossa praia é muito mais bonita. Então, nós temos muito potencial para explorar.
Aproveitando a oportunidade, a gente já sabe que o governador do estado, Carlos Brandão, ele tem interesse em desenvolver o estado e tem interesse também de atrair novos investimentos, principalmente na questão do turismo, a questão da cultura. Então, seria muito bom, Humberto, do meu ponto de vista, fazer um plano de contingência, entendeu? Um contingencionamento das belezas dos locais que podem ser explorados pelo estado, para que possa gerar mais emprego, mais renda, atrair mais investimento, porque sabe o que é que significa? Isso significa emprego.
Pois é. E, Jauber Pereira, há uma preocupação agora com a violência que está crescendo muito no interior do estado, né? E aí, equipes estão sendo enviadas para combater crimes violentos.
A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão deflagrou mais uma ofensiva de combate a crimes violentos letais intencionais no estado. Como parte dessa ação, delegados, investigadores e escrivãs da Polícia Civil em São Luís serão enviados para 5 regionais: Chapadinha, Viana, Açailândia, Cururupu e Rosário.
A Operação Guardião ela foi lançada no segundo semestre do ano passado em algumas regiões do estado. Uma operação que teve bastante êxito com a investigação e com a prisão de pessoas envolvidas com homicídio. E agora nós estamos intensificando essas operações para fortalecer as investigações em 5 regionais do nosso estado.
O objetivo é acelerar a conclusão de inquéritos e a expedição de mandados de prisão para suspeitos. A ação ocorre por meio da Operação Guardião, que foi iniciada no segundo semestre do ano passado e é coordenada pela Superintendência de Polícia Civil do Interior. A estratégia integra um conjunto de medidas adotadas pelo governo do estado para fortalecer o combate à criminalidade.
E agora a gente voltou a intensificar nossas ações nesses municípios que elegemos, 5 pontos no interior do estado, para que a gente possa chegar a um final das nossas investigações. É importante a gente pontuar que a nossa investigação, ela visa contar a dinâmica do fato, identificar os autores, para que essas pessoas possam responder pelos crimes graves eventualmente cometidos na justiça.
A ida de reforço policial também deve também movimentar aí, enviar, Jalber Pereira, o pessoal do sistema de inteligência, né? A polícia civil para ir investigando, acompanhando esses casos de perto, identificar e prender. Nós vamos agora falar com o repórter Carlos Rocha. Carlos Rocha, tem equipe sendo enviada para o interior, mas aqui está tendo assalto também, não é isso?
É verdade. Sobre, bom dia, Humberto Fernandes e Jalber Pereira e todos que estão acompanhando o Central Manhã desta terça-feira. É verdade, essas equipes que foram enviadas, nós adiantamos ontem no Jornal Central, adiantamos também para aqueles que acompanham o portal Central de Notícias Brasil.com e adiantamos também essa informação lá no programa Ronda Central, disponibilizado aí e veiculado nas melhores rádios das cidades maranhenses, mas a gente não falou das cidades, porque naquele momento que a gente falava dessa reportagem, dessa informação, para não prejudicar. Por quê? Porque foram cumpridos vários mandados de prisão durante todo o dia de ontem no interior do estado, e o mais importante, pessoas que estavam sendo procuradas por prática de homicídio, por exemplo, crime considerado muito grave, crimes letais graves, como eles chamam, e a gente teve a oportunidade de receber essa informação assim que os delegados, escrivães e agentes investigadores estavam embarcando ainda para esses municípios. Então, já temos a informação do êxito da operação. Daqui a pouquinho vamos atualizar lá no portal e também no Ronda Central a quantidade de pessoas que foram presas, quantos mandados de prisão foram cumpridos somente na manhã e tarde de ontem nessas regiões aí do estado do Maranhão, onde a repórter acabou de citar. Olha, Humberto, aqui na capital a polícia está de olho em práticas de assalto na Avenida Litorânea. Área nobre de São Luís, cartão postal, muito procurado pelos turistas e pelos próprios ludovicenses. Mas a prática de assalto tem acontecido constantemente. Por conta disso, existe uma força-tarefa para colocar as mãos nesses criminosos. Atenção à bandidagem que está atuando na Litorânea, se preparem, porque já tem gente de olho em vocês. Agora nós vamos falar de crime ambiental. A gente sempre fala aqui, eu vejo vocês aí no estúdio, falando sobre a questão da preservação ambiental. Vocês falavam agora da Praia de Arouca, e nada disso é possível sem uma preservação ambiental. Pois aqui em São Luís, na zona rural, um empresário, proprietário de uma cervejaria, uma fábrica de cervejas, juntamente com o motorista do caminhão, foram flagrados, olha aí, ó, despejando material poluente, material tóxico, produto vindo lá dessa fábrica de cerveja em mananciais da área da zona rural da capital maranhense. Olha a situação, Humberto e Jalber. O que que vocês podem me falar de um caminhão jogando todo o produto tóxico de uma indústria nos mananciais da região metropolitana de São Luís? É complicado, hein? Complicado.
Pois é, Carlos Rocha, daqui a pouco até a Jussara que a gente come aqui, que produz bastante, que deve ser incentivada. Estou vendo aqui na região ali de Passo do Lumiar, a vice-prefeita do município de Passo do Lumiar distribuindo milhares de mudas de Jussara. Mas aí se a gente deixar o pessoal, se a Secretaria de Meio Ambiente não intensificar as investigações e punir rigorosamente esses poluidores, né? Daqui a pouco nós vamos estar com os nossos mananciais completamente comprometidos. Já estão comprometidos, né?
É preciso que haja uma
providência mais enérgica. E aí, às vezes é nessa hora que o político ele se torna um chato, às vezes o governante se torna chato. Ele diz assim, não, mas é uma empresa que é parceira do governo. Se é parceiro do governo, tem que dar exemplo para o resto da sociedade, tem que obedecer às leis, à legislação ambiental. Não pode simplesmente afrouxar porque é um possível parceiro do governo. Não, vamos contribuir com a geração de emprego e renda, mas vamos obedecer às leis porque nós temos os nossos filhos que precisam sobreviver e viver mais do que a gente, depois da gente.
Atenção, Secretaria de Meio Ambiente, IBAMA, atenção às autoridades competentes para a questão das indústrias instaladas aqui na capital, na região metropolitana, atenção para os condomínios fechados, que também tem aqueles dejetos que tem que ser tratados antes de ser colocado para fora. E atenção também para uma água escura que está aparecendo na Avenida Litorânea. A turma aí da Química da Universidade Federal do Maranhão já está fazendo uma análise nesse material. A água escureceu nos últimos 2 dias e existe sim a possibilidade. Não queremos causar nenhum terror na população, porque existe a possibilidade de que essa água escura seja proveniente de algas que chegaram até a costa do Maranhão. Para finalizar, enquanto tem gente jogando no mangue material tóxico, tem gente enterrando maconha no mangue. Antigamente, Humberto e Jalbe, a gente ia no mangue pegar caranguejo. Agora o pessoal está indo pegar maconha. Toda essa droga aí, ó, estava dentro desse túnel, imagens exclusivas da Central de Notícias Brasil, e foi apreendida pelo pessoal aí do Senarc. O que que acontece? Essa droga estava enterrada lá, mais de 7 quilos de maconha, tudo indica que uma parte já tinha sido tirada do túnel. Felizmente, conseguiu tirar isso aí de circulação. Estava enterrado na lama, junto com os caranguejos, ali na região do bairro Vinhais Velho, que fica localizado na capital maranhense. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger. Cuidado com a maconha do mangue.
Daqui a pouco até os caranguejos estão doidões, porque não estão vendo nada, só lama no olho. Nós vamos então, Jalbe Pereira, trazer as informações. A Justiça do Maranhão manteve nesta segunda-feira a pena de 14 anos de prisão para o médico veterinário Daniel Leite Cardoso, condenado pelo assassinato do empresário Eduardo Viegas Costa, ocorrido em setembro de 2020 em São Luís. A decisão foi tomada durante um julgamento do Tribunal de Justiça do Maranhão, que também determinou a prisão em regime fechado do condenado. Tá aí essa notícia, vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta e já com informações direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.